Nós estamos falando sobre escatologia. Nós vimos nas duas semanas anteriores a escatologia do Antigo Testamento e agora nós começamos a ver a escatologia do Novo Testamento. Nós, na semana passada, nós falamos sobre o derramar do Espírito com o cumprimento das profecias de Joel em Atos 1:8. Depois nós falamos que a maior profecia ela havia sido cumprida com a vida de Jesus. Falamos também sobre o já e o ainda não. São duas frases que parece que são antagônicas, mas que elas refletem a nossa salvação e refletem um sinal do fim dos tempos. Nós, conforme nós falamos na semana passada, nós já estamos salvos, mas não tomamos posse ainda desta herança. A vinda de Jesus Cristo para o mundo é interpretado no Novo Testamento especificamente como cumprimento da profecia mais importante. Por exemplo, Mateus, o nascimento da Virgem Maria, está apresentado como um cumprimento da profecia de Isaías. Abra a palavra em Mateus capítulo 1, Isaías 1, verso 20 até 23. Mateus capítulo 1, versos de 20 a 23.
Mateus,
versos 20 até 23.
Eu achei.
Pode ler.
E quando ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará pelo nome Emmanuel, que quer dizer Deus conosco.
Essa palavra de Mateus, que é proferida em Mateus capítulo 1, versos 20 até 23, é o cumprimento de uma profecia de Isaías, não 10 anos antes, não 20, não 50, não 100, mas 700 anos antes. 700 anos antes de Cristo nascer, Isaías já havia profetizado. Isaías ele é considerado pelas pessoas como um quinto evangelho, porque ele fala mais de Jesus do que todo o Antigo Testamento. Ele fala de profecias sobre Jesus, fala que Jesus seria o servo sofredor e uma série de outros detalhes que nós vamos ler. Um grande número de outros detalhes a respeito da vida, morte e ressurreição de Jesus é citado como um cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Por exemplo, seu nascimento em Belém, Mateus capítulo 2, verso 4 a 6. E alguém abre Miqueias capítulo 5, verso 2.
Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles quando Cristo devia nascer. Em Belém da Judéia responderam eles: porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que é para apacentar o meu povo, Israel.
Miqueias 5, 2.
Belém, Efratá, pequena demais para figurar como grupos de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade.
Então, por Miqueias profetizou e se cumpriu em Mateus. Mais uma, Oséias 11, 1. Tudo isso é escatologia, é o cumprimento das coisas que elas vão se cumprindo nos dias de hoje, nos dias anteriores, na época de Jesus também. Oséias 11, 1.
Quando Israel era um menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho.
Está falando sobre a fuga de Jesus para o Egito, que se cumpriu em Mateus capítulo 2, verso 14 e 15.
Quando
Está lá mesmo. Mateus 2, 14 e 15.
Mateus?
Capítulo 2, versos 14 e 15. Estão com sono, né? Pode.
Dispondo-se, ele tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito.
E aí? Pode, 14 e 15, pode falar.
E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei o filho.
Mais uma profecia. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Zacarias 9, 9. Vamos achar mais rápido, hein? Zacarias 9, 9. Alguém já vai achando Mateus capítulo 21, verso 4 e 5.
Eu achei.
Zacarias? Então pode ler. Zacarias 9, 9. Bem alto.
Ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento.
Mateus 21, capítulo 21, um verso 4 e 5. Tá bom, tá bom, até.
Um jumentinho cria de jumento.
Mateus 21, verso 4 e 5. Pode. Bem altão.
Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermediário do profeta. Dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, um jumentinho, cria de animal de carne.
Então vocês estão vendo que as profecias a respeito de Jesus, elas foram todas elas feitas no Antigo Testamento com o objetivo de elas irem se cumprindo. E no caso, elas se cumpriram na vida de Jesus no Novo Testamento. Tem outras opções que a gente não vai ler, vocês estão muito com sono. Então ele foi pregado na cruz. O fato dos soldados lançarem a sorte sobre as suas vestes também foram profetizados. A venda dele por 30 moedas de prata também foi profetizada pelo profeta e cumprida em Jesus. Ele deveria ser sepultado com o rico. Também se cumpriu a profecia de Isaías. A ressurreição do Senhor também foi profetizada e cumpriu-se no livro de Atos. E a sua ascensão. Salmo 68, 18. Salmo 68, 18. E alguém acha Atos 1, 9.
Salmo
68, 18. E outra pessoa acha Atos 1, 9.
Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homem com bondade, mas até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus atente no meio deles.
Atos 1, 9. Vistas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas. À vista deles, uma nuvem o encobriu com os seus olhos.
Tudo que é profetizado, tudo que acontece, é porque foi profetizado. Nós estamos estudando Josué é cumprimento de Deuteronômio. Tudo que é mandado, nada acontece simplesmente que a pessoa quer fazer. Tudo tem um comando e aí a gente faz conforme a vontade do Senhor. Isso é o mandamento do cristão. Isso é a ordem para nós. Nós não agimos segundo a nossa vontade. A partir do momento em que nós entramos no reino de Deus, nós deixamos de ter vontade para nós seguirmos a vontade do Senhor. É por isso que ele vai mostrando que todos os atos, tudo que vem acontecendo, são profecias que já aconteceram, entendeu? Elas vêm se cumprindo. E no Novo Testamento, diferente do Antigo Testamento, a gente vê muito mais as profecias se cumprindo. Quando a gente vê rumores de guerra, quando a gente vê doenças, enfermidades, as pessoas morrendo, são todas profecias para a preparação da vinda de Cristo na segunda volta. Abre a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. 1 Pedro 3, 18. Primeira Pedro, capítulo 3, verso 18.
pelos pecados, uma vez por todas, ele, o justo pelos injustos, a fim de nos apresentar a Deus. Ele, justificado em sua carne, mas restituído à vida segundo o Espírito.
Amém? Esse única vez ou só uma vez é um termo que a gente não consegue observar na língua portuguesa, mas a palavra que foi usada em grego para dizer esse uma única vez, ela só é utilizada no Novo Testamento inteiro, uma vez só. Uma palavra especial para dar valor e dar sentido para o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo que vem substituindo o sacrifício de animais que eram feitos diariamente no templo. Eu estava lá dando aula em Uberlândia e as pessoas perguntavam para mim assim, mas por que, que era isso? No Antigo Testamento matava-se muito bicho morria. Todo pecado você tinha que levar um bichinho para matar. Imagina quantos bichinhos você tem que colocar no seu carro diariamente, porque a gente peca toda hora. E quantas vezes havia essas orações de sacrifício no templo? Quantas vezes por dia?
Três
vezes por dia. Lembra de Daniel? Quantas vezes ele orava no quarto dele? Três vezes por dia. Lembra lá em Atos, quando nós estudamos Atos 3, eles estavam indo na oração da manhã, mas também havia mais duas orações, haviam três orações. Então sempre havia sacrifício de animais para cobrir os pecados. E a morte de Cristo, ela vem para ser o sacrifício final. Porque Cristo não tem, Deus não tem prazer e satisfação no sangue de bodes, de bois e de ovelhas. Então Cristo ele vem de uma forma única, de uma única maneira, e ele é representado por uma palavra também, de uma só essa palavra, ela representa a morte de Cristo uma única vez. E aí a diferença entre nós e os católicos é, na todo dia Cristo morre. Quando você faz a missa do católico sempre tem que ter a ceia. E quando se tem o advento da Eucaristia, Cristo ele morre pelos nossos pecados novamente. Então diariamente Cristo tem que morrer. Se você for na Igreja Católica, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, dia santo, feriado, o que quer que seja, sempre tem missa. Em algum lugar tem que ter missa, porque Cristo ele tem que morrer todo dia. E o entendimento deles é que é essa morte. Eu lembro que quando eu era pequeno, que eu tomava hóstia, e aí ele fala assim, você não pode morder a hóstia, porque se você morder a hóstia, sua boca vai encher de sangue. Era isso que falava para mim, e eu ficava morrendo de medo, entendeu? Eu falava assim, por que isso, né? E hoje eu entendo que é porque eles entendem que a figura de Cristo, na Santa Ceia nossa, por exemplo, em que a gente entende que os elementos, eles são simbólicos para eles, o sangue de Cristo, cara, se é o sangue de Cristo, realmente, naquele momento, ele vira o sangue de Cristo, e o pão, ele é a carne de Cristo. O corpo, o Cristo, ele entra dentro do pão, ele entra dentro do sangue, do vinho, e isso chama-se transubstanciação. Quer falar alguma coisa, José?
Quando o senhor terminar, eu quero.
Como que é?
Quando o senhor terminar, eu quero.
Ah, pode falar?
Pois é. Eu não acredito que os católicos digam que Jesus morre,
eu
não acredito.
Mas é a doutrina deles. Mas é a doutrina deles. A doutrina católica é essa. Se você for buscar a doutrina católica, se os católicos que congregam acreditam ou não, é outra coisa. Mas que as pessoas que ministram na lei do catolicismo, está isso. Que Deus todos os dias, Jesus Cristo todos os dias, ele morre e ele é ressuscitado ali na Santa Ceia, na Eucaristia. Tá? Aí eles estão disputando. É só a questão de atrás.
Eu sou me desculpa, mas.
Não, eu entendo, querida. Eu entendo o que você está falando.
Mas aí a doideira dessa, porque afinal de contas, eles subentendido. Não pode ser que eles dizem que todo dia vai ter morte. Eu não acredito nisso.
Hebreus capítulo 9, verso 11 e 12. Hebreus 9, versos 11 e 12.
Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, que quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, em torno do Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção.
Tá, esse texto de Hebreus ele completa o texto de 1 Pedro, dizendo que o sacrifício único de Cristo não é um sacrifício que é feito todos os dias, não é feito uma vez por mês, mas é um sacrifício que foi feito uma vez só e ele é suficiente. Por isso que Cristo, quando antes de morrer, ele olha para os céus e diz: tudo está consumado, finalizou, não há mais nada a ser feito. Em Hebreus 10:10, olha aí, Hebreus 10:10. O sacrifício de Cristo foi caracterizado por uma finalidade, e que na obra de Cristo realmente aconteceu o que Deus tinha prometido através dos profetas do Antigo Testamento. Em Cristo, o Redentor prometido realmente veio. Paz do Senhor, meu irmão. Fique à vontade. Realidades aguardadas do Antigo Testamento, eles vão se cumprindo após o nascimento de Cristo. Mais uma vez, a gente vai falar sobre as profecias que vêm se cumprindo. Tanto João Batista como Jesus, eles são mencionados proclamando que na vinda de Jesus o reino de Deus está próximo. Mateus 3:2. Mateus 3:2.
Eu posso ler?
Pode.
Arrependei-vos.
Leal, leal.
Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus.
Tá? Tanto Jesus como João Batista, ele vem trazendo esta profecia. Entendeu? Ele vem falando que o reino está próximo e ele se cumpre com a morte e a ressurreição de Cristo. Jesus igualmente disse aos fariseus que seu ato de expulsar os demônios pelo Espírito de Deus era uma prova de que o reino de Deus era chegado sobre eles. Mateus 12:28. Mateus 12:28.
Pode
ler? Pode.
Se porém sou expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós.
Tá? Cumprimento da palavra do Senhor. Uma vez que a vinda do reino de Deus, como já vimos, era um dos aspectos da esperança escatológica do Antigo Testamento, vemos mais essa profecia cumprida em Cristo. Na pessoa de Cristo, o reino prometido tinha vindo, embora também haverá de haver uma consumação final desse reino no futuro. O reino de Deus já veio? Veio, mas ainda não veio. É aquilo que a gente falou na semana passada, parece que é confuso. O reino de Deus ele já veio através de Cristo, mas ele não está na sua integralidade. Com a vinda do Senhor Jesus, na segunda vinda dele, aí o reino do Senhor ele vai ser implantado, em especial a partir do milênio, quando Satanás e suas hordas eles forem destruídas. Eu sei que o pessoal está morrendo de vontade de chegar nessa parte, mas vai demorar mais um pouquinho, tá? Gabriel está louco para chegar nessa parte, hein, Gabriel? Para chegar, o que vai acontecer? Tá? Mas primeiro a gente precisa construir todo o pensamento para a gente, quando chegar lá, a gente entender o que está sendo falado. Os escritores do Novo Testamento estão conscientes que eles estão vivendo os últimos dias. É uma pergunta para você. Os judeus, eles conheciam a palavra de Deus? Sim ou não?
Sim.
Não só conheciam, como uma grande parte sabia de cor. Crianças da idade do Gabriel, assim, já sabia Gênesis de cabeça. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio decorado. Porque eles passavam por uma cerimônia que chamava Bar Mitzvah. E eles eram interrogados pelos rabinos. E a partir daquele momento ele era declarado de menino e passava a ser homem. Então eles sabiam. E por que eles não entendiam esses sinais? Pergunto para vocês. Por que que o povo de Israel não entendia? Nós lemos algumas das profecias, até os reis magos, lembra dos reis magos? Nós estamos chegando no Natal, os reis magos eles vêm porque eles veem o cumprimento das profecias e eles vão até Belém porque eles querem saber onde está o rei, que está para nascer. E eles devem ter ficado espantados. Como é que nós, não sendo judeus, sabemos que o rei está para nascer, nós estamos vindo trazer para ele ouro, incenso e mirra em adoração a ele, e vocês não sabem? Por quê? O que vocês acham?
Porque Deus não quis.
Porque Deus não quis, o que mais?
Endureceu o coração.
E quem endureceu o coração, Seba?
O próprio Deus.
Para quê?
Só por Deus começa.
Porque se Jesus Cristo, ele vinha, os judeus na sua integralidade o aceitassem, como que eu e vocês ficariam? Nós somos gentios, a gente não é judeu. Então faz tudo parte do plano da criação do Senhor. Da mesma maneira que o coração deles foi endurecido lá no Egito, o faraó teve o coração endurecido. Se você lembrar, o faraó chegou um momento que ele falou assim: vamos libertar esse povo. O povo olhava, os magos olhavam assim a partir da praga dos piolhos e falava assim: olha, isso é dedo de Deus. Faraó, libera. Aí começou aquela chuva de granizo, começou a morrer os animais. Eles começaram a falar: Faraó, até quando você vai deixar esse povo aqui? Vai destruir todo o Egito. E o coração do faraó, quando ia tendendo a amolecer, a palavra de Deus diz: e endureceu o coração de Faraó. Então o coração dos judeus, ele foi como que endurecido. A palavra de Deus fala, Jesus diz que eles falam parábolas, porque senão as pessoas que ouvirem irão se converter e creiam. Não era tempo. Jesus Cristo é rei, as pessoas queriam fazer Jesus Cristo de rei, e aí ele fala: não, não é o tempo. E ele se afasta. Tudo é para que se cumpra as profecias, tudo está sendo escrito e vem se cumprindo parte a parte, momento a momento. Os escritores do Novo Testamento estão conscientes de que eles estão vivendo os últimos dias. Isto é especialmente declarado por Pedro em seu grande sermão no dia de Pentecostes. Já falamos sobre isso, quando ele cita a seguinte profecia de Joel, Atos capítulo 2, Atos 2, versos de 15 a 17.
Embriagados.
Mais altinho, mais alto, mais alto.
E estes homens não estão embriagados como o vinho dispensando, sendo essa a terceira hora do dia. E até aqui.
Mais um, vai lá. Mas.
Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Mais um?
Vai.
E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne.
Amém. Então a profecia do profeta Joel, que seria derramado o espírito do Senhor sobre toda a carne, e ela se cumpre, uma profecia profeta em Joel 3, há centenas de anos antes, ela se cumpre no livro de Pentecostes, no livro de Atos. No ato do evento de Pentecostes. E isso aí é mais uma profecia que se cumpriu. Quando Pedro cita essas palavras, ele as aplica ao evento recém-ocorrido. O que ele está de fato dizendo é: nós já estamos nos últimos dias. Pastor, mas como é que é isso? Últimos dias? Faz quanto tempo que nós estamos nos últimos dias? As pessoas, elas estão aguardando a vinda de Cristo. Tem muita gente que fala assim: ah, vocês estão falando que Cristo vai voltar, mas aí como é que é isso? Cristo não voltou ainda, quanto tempo vai demorar? Os fatos, enquanto todos os fatos não ocorrerem, Cristo não volta e não se finda as profecias. Encontramos em Paulo um conceito similar. Em uma das suas primeiras epístolas, abre aí Gálatas capítulo 4, verso 4. Gálatas 4, 4.
Mas ao chegar a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher e sujeito à lei.
Em Gálatas 4:4, ele indica que Jesus veio ao mundo na plenitude dos tempos. O apóstolo Paulo está dizendo que já está feita a coisa, é o já e ainda não, que a gente falou na semana passada. Quando Paulo declara que Cristo apareceu na plenitude do tempo, ele está falando que o grande ponto da central da história ele chegou. Tanto é mais importante, tanto ele é central, que tanto budista, tanto muçulmano, seja qualquer outra religião, nós temos antes de Cristo e depois de Cristo. Exceto os judeus, que eles continuam correndo, o calendário deles deve estar no ano 5.000, 6.000, sei lá quanto está, eles continuam andando, não pararam no nascimento de Jesus, mas todo o resto do mundo, ele tem antes de Cristo e tem depois de Cristo. É o marco central disso. Embora tais palavras não excluam uma futura consumação da história do fim dos tempos, elas certamente estão ensinando que da perspectiva do Antigo Testamento, a era do Novo Testamento é o tempo do cumprimento. Então, no Antigo Testamento há a profecia e no Novo Testamento ela se cumpre. Naquela época do Antigo Testamento, o Espírito Santo ele ficava na Terra? No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele ficava na Terra?
Não.
Ele ficava onde? E como é que homens como Sansão agiam? Não é pela força do cabelo. O Espírito Santo no Antigo Testamento ele vinha, ele descia sobre a terra ou sobre o indivíduo ou sobre a região, executava a função dele, a profecia, o que tinha que cumprir, e aí ele retornava para o Pai. Então ele ia e vinha. Isso aí, quando os profetas profetizavam, eles profetizavam através do Espírito Santo de Deus, e também o Espírito Santo vinha, trazia a palavra de Deus para eles, eles profetizavam e o Espírito Santo voltava. Se não Sansão, quando ele tem os cabelos cortados, porque não é por causa de cabelo cortado ou não, que ele vai ter força ou não. Ali Sansão ele foi desobediente, e aí o Espírito do Senhor se afastou dele. Da mesma maneira que Saul ele foi ungido como rei, o Espírito Santo de Deus estava sobre Saul, mas aí Saul pecou, Saul ele se afastou dos caminhos do Senhor, e aí o Espírito Santo de Deus ele se afastou dele. E aí, qual que era a única tranquilidade que Davi tinha? Quando Davi vinha como novo ungido de Deus, e aí ele tocava a harpa dele, e aí o espírito dele se acalmava. O espírito maligno que estava atrapalhando Saul, ele se afastava, porque onde há luz, não permanecem as trevas. O autor de Hebreus expressa o mesmo pensamento ao contrastar Cristo como sumo sacerdote do Antigo Testamento, que ano após ano tinha de entrar no santo lugar. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele tinha que ir no Santo dos Santos, pedir perdão pelo Senhor, pelos pecados do povo, independente dos sacrifícios. Ali ele recebia instruções do Altíssimo e ele saía. Uma vez por ano, o sumo sacerdote ia fazer isso. Nós, a partir do advento da morte e ressurreição de Cristo, nós temos liberdade de irmos ao Pai através de Cristo, todos os dias, todas as horas, e muitas vezes nós não usamos dessa benesse, a gente não usa disso. Você usa isso? Você hoje já orou ao Senhor? Quando você acordou, você agradeceu a Deus pelo seu dia que você nasceu, você está vivo ainda? Você falou bom dia para Deus? Você falou bom dia para o Espírito Santo? Você falou bom dia para Jesus? Você passou batido. É engraçado que a gente, quando está com dificuldade, a gente lembra de Deus. Quando você está com uma dificuldade, com uma pessoa na sua família está com uma enfermidade, você está com uma causa judicial, você faz campanha, você acorda cedo para você orar, você faz propósitos, mas quando está tudo bem na sua vida, é como se Deus não existisse. E tem pessoas que ficam extremamente magoadas quando um passa pelo outro e não cumprimenta. A pessoa fala assim, poxa, nem me cumprimenta. Dentro da igreja acontece muito isso. A pessoa, apesar da nossa igreja é pequenininha, mas a pessoa passa, poxa, ele nem falou oi para mim, ele nem me cumprimentou. A pessoa fica esperando que alguém te cumprimente. E aí eu fico imaginando Deus parado na sua frente, você levanta com aquele olho todo cheio de ramelo, e aí você corre para o banheiro, você nem fala bom dia para ele, nem o salda, nem agradece a ele. Isso é uma falha muito grande.
Então, nossa, licença,
papai. Licença, senhor, que eu tenho ocupações, eu tenho coisas a fazer. Eu tenho que preparar o café da manhã, eu tenho que escovar dente, eu tenho que lá fazer o xixi. E aí você vai fazer as suas coisas e você esquece de cumprimentar o Senhor. Nós temos que cumprimentar o Senhor. Amém? Deveríamos. Cristo, assim, continua o autor imensamente superior a esses sacerdotes, uma vez que ao se cumprirem os tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo seu sacrifício o pecado. Hebreus, capítulo 9, verso 26. Hebreus 9, 26. Semana que vem você parar a segunda fileira aí. Para vocês. Hebreus 9, 26. Dou-lhe uma.
Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado.
Pergunta, quando que foi feita a morte e ressurreição de Cristo? Hã? Quando ocorreu a morte e ressurreição de Cristo? Há quantos anos atrás?
2014. Ah, não, é menos 33.
Muito mais que isso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi morto e imolado antes da fundação do mundo. Foi a primeira profecia do já ainda não. Já se cumpriu lá na eternidade, mas para nós, ela se cumpriu fisicamente de direito, né, você não vai? De direito, há 2014 anos atrás, menos os 33 anos de vida dele. Tá? Então, Cristo, ele já morreu antes da fundação do mundo. Lê de novo Hebreus 9, 26, por favor. É sobre isso que está falando. Se alguém achou, pode ler.
Pois neste caso, ele teria precisado sofrer repetidas vezes desde a fundação do mundo. De fato, foi uma só vez, no fim dos tempos, que ele foi manifestado para abolir o pecado com seu próprio sacrifício.
Amém? Comparando com o papel provisório dos sacerdotes, a Epístola dos Hebreus vê o surgimento de Cristo em termos do cumprimento escatológico de caráter final, de fato. Foi assumida a herança foi tomada posse naquele dia. As Epístolas de João são normalmente consideradas como pertencendo aos últimos escritos do Novo Testamento, junto com o Apocalipse. Aqui também encontramos uma compreensão da era do Novo Testamento como centro de cumprimento escatológico. Entretanto, ao invés de usar a expressão "os últimos dias", o apóstolo João ele muda e ele fala: filhinhos, já é a última hora, a última hora. E como vistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. 1 João 2,18. Quem é o anticristo? Pergunta para você. Quem é o anticristo? Primeiro João 2,18.
Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora.
Mas tem o anticristo e tem muitos anticristos? Por que isso, Gabriel?
Que?
Hã? Muitos. Está falando que vai vir um anticristo. E aí diz que vem, tem surgido muitos anticristos. Como é isso?
O anticristo que vai vir.
É um ou são vários?
São vários.
Não.
São só
um,
depois.
O resto
são. É um anticristo ou são muitos anticristos? Aqui está dizendo. Agora muitos anticristos têm surgido.
Só os falsificados, os do Paraguai.
Tem o anticristo e muitos anticristos. O que, que são os anticristos? São as pessoas que são contra Cristo. Pessoas que não profetizam, não falam do cristianismo. Pessoas que são contra o cristianismo. A gente tem visto notícias das pessoas matando cristãos. Anteriormente, nos dias de hoje, também matam cristãos. Quando você pensa em China, quando você pensa em Coreia do Norte, quando você pensa em países da África, quando você se declara cristão, ele te mata. Você é uma pessoa, até os monges, quando a gente fala assim, os monges budistas, né, eles são tão pacíficos, né? Eles ficam buscando a paz interior, é uma coisa tão linda e maravilhosa. Mas quando lá no Nepal, os cristãos, eles se levantam para pegar o evangelho, eles invadem os templos e eles matam os cristãos. Lá no Oriente Médio, a palavra Deus, que significa lá em muçulmano, porque a palavra Deus significa lá, ela só pode ser usada para o Deus muçulmano. Ou seja, toda a Bíblia tem que ser destruída, tem que ser queimada. Se você falar de algum outro Deus, você está blasfemando contra o Deus deles. Ou seja, pena de morte. Isso são sinais dos fins dos tempos. Devemos levar em conta também que os escritos do Antigo Testamento pareciam representar como um movimento único. Deve agora ser reconhecido como envolvendo dois estágios. Primeiro nós temos a era messiânica, que é a era do nascimento de Cristo, do advento de Cristo, da morte e ressurreição de Cristo, e depois a era vindoura, onde Cristo ele vai vir para cumprir e tomar posse do seu reino na terra. Amém?